A experiência de Canindé, cidade com maior número de reservatórios do programa no Ceará, estado referência na iniciativa de combate à estiagem, foi apresentada no Fórum Mundial da Água. E por ser considerado de baixo custo, esse projeto pode inclusive ser implementado em outros países, né? Um modelo que pode servir para vários países. E por meio de um equipamento de responsabilidade da própria população, a água do sertão nordestino passa por um processo de dessalinização. Então, além de impulsionar a agropecuária, piscicultura, a melhoria na qualidade da água reduziu doenças infecciosas na cidade. Então é importante isso. A gente sabe, a água é sobrevivência, não é? Hoje há 23 reservatórios de tratamento de água na região, que atendem cerca de 5 mil pessoas concentradas na área urbana, e aí a meta agora é ampliar o alcance para 45 mil pessoas na zona rural. Vamos conversar sobre o assunto, entender exatamente como é que funciona este e outros projetos que vão na linha, não é, da dessalinização da água. A gente vai conversar agora com o professor Pedro Jacob. Ele é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental PROCAN, do Instituto de Energia, não é, Meio Ambiente, aqui da USP. Professor Pedro, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, professor. Vamos entender esse projeto. A cidade de Canindé tem sido referência na medida em que um projeto ali, um equipamento pode ser cuidado pela própria população para fazer esse processo de dessalinização. Especificamente esse objeto, esse equipamento, ele é novo, como vem sendo destacado, é muito interessante, ou vai na linha de outros processos também de dessalinização? Como é que está esse, como é que estão esses projetos desse tipo de tratamento de água?
Olha, eu devo dizer que tomei conhecimento dessa experiência agora recentemente, né? Ou seja, a dessalinização já é um processo que tem longa data, mas uma dessalinização, em geral, quando se escuta falar, é sobre água do mar, né? Então, este é um processo de dessalinização de águas em região interna, né? Ou seja, no caso, no Ceará, né? Uhum. Aqui, Canindé, que, como você disse, fica a 120 quilômetros do Ceará, ele, esse projeto iniciou em 2015, uhum, né? E a questão é justamente, na medida em que há uma estiagem muito acentuada, teve que se buscar uma solução em relação às águas existentes na região. E pelo que está aqui, pelo que se comenta aqui, se observa justamente a importância de uma atividade coletiva e cooperativa, o que é uma diferença em relação a processos de dessalinização convencionais, vamos colocar dessa maneira, que são de responsabilidade do poder público e não tem nenhum tipo de envolvimento da população. Portanto, aqui a questão que se coloca fundamentalmente é que a água da região é uma água que precisa de um tratamento diferenciado, né? Assim como você tem reservatórios em outras partes do Nordeste que não necessariamente precisam de dessalinização, mas são programas que já existem há muitos anos, inclusive organizados por associações regionais como é a ASA, né? Que está vinculada ao programa de implementação de cisternas pelo Nordeste, né?
Ah, sem dúvida. Olha, nós temos inclusive uma participação aqui via WhatsApp, professor, é do Felipe Borges. Ele diz o seguinte: olha, olá, bom dia, e aproveitando o tema da dessalinização da água, a tendência no futuro, ele põe uma questão, professor, é que mais países adotem este tipo de tratamento, e o Brasil, com tantas reservas de água potável, tem necessidade de fazer eventuais tratamentos em determinadas regiões? Sim, não é?
É, pelo visto, essa é uma questão que está colocada aí, obviamente, a minha formação é de sociólogo, né? Mas obviamente que a gente tem um limite, mas o que está aqui colocado é que essa água, tendo muito salobra, uma água que de certa forma já vinha com um teor de contaminação, uhum, se torna possível o seu aproveitamento a partir destes processos. acredito que esta tecnologia seja uma tecnologia que já foi apropriada em outros países. O que é importante é a decisão do poder público de tomar este tipo de atitude de garantir água, então, inicialmente para 5 mil pessoas, depois para 45 mil, numa região onde mais de 75 mil pessoas precisam dessa água com melhor qualidade. Não? Lamentavelmente, nós vivemos no Brasil uma situação na qual muitas vezes a água que está próxima das pessoas não pode ser apropriada, não pode ser consumida, porque ela tem problemas muito sérios de contaminação, seja de contaminação por minerais, seja por contaminação de agrotóxicos, e obviamente aqui a questão estaria colocada em relação a uma contaminação decorrente, o mais provável, por agrotóxicos, não?
Uhum, provavelmente. É impressionante porque, antes disso acontecer, eles tinham que consumir essa água, bebiam essa água dessa forma mesmo, porque ou era isso ou nada, né? E a gente sabe, não dá para sobreviver sem agora adquirindo doenças e tudo mais. Então tem um outro lado também, que agora a população não só pode desenvolver atividade, sobreviver, como também melhorar a sua qualidade de vida, saúde pública. A água é questão de saúde pública.
Exatamente, eu vejo assim que a importância é justamente a mobilização da sociedade. Nós temos que lembrar que no Brasil tem uma grande maioria das cidades são de pequeno porte, portanto, projetos com estas características, seja desta maneira de dessalinizar ou de garantir o acesso à água, tanto para consumo humano como para garantir a sua produção, são fundamentais, né? E o mais importante em tudo isso é justamente o baixo custo, o trabalho, a mobilização, o protagonismo dos cidadãos, não? A sua proatividade, sim, a sua cooperação, a sua solidariedade e a corresponsabilização, porque esse é um dos temas fundamentais que se colocam em relação à gestão da água. Como se promove a corresponsabilização? Quando nós falamos de uma cidade deste porte, vemos então a possibilidade que os gestores públicos podem ter para garantir a provisão, seja de água, para garantir a provisão de serviços, de maneira que a população esteja diretamente envolvida com a qualidade dos mesmos.
Isso é muito importante, de fato. Esse projeto, inclusive, ele vem acontecendo já há algum tempo e todas as unidades da federação fazem parte desse projeto Água Doce, né, que é uma ferramenta para o Brasil atingir os tais objetivos de desenvolvimento sustentável, aspirações globais para 2030, e a gente fica impressionado como o Brasil ainda tem regiões sem nenhuma infraestrutura ou uma estrutura imensamente precária para a população. Como é que o país quer crescer, meu Deus do céu, sem o básico, né?
É, exatamente. E aí, quando a gente vivencia uma situação de crise econômica ou de distribuição de recursos para este tipo de iniciativas, eles são cortados e se prejudica e se protela uma solução absolutamente necessária, não? Ou seja, aqui está colocado que foram diagnosticados 3.145 comunidades em 298 municípios, né? Divulgado pelo Ministério. E da meta de 1.357 sistemas de desalinização, 700 estão contratados e apenas 482 concluídas e outras poucas em fase de implementação. Tudo isto no semiárido, que é uma das regiões mais complexa do ponto de vista da sua gestão da água do país, e que representa 11% do território nacional, e mais de 7.130 municípios, correspondendo a 21 milhões de habitantes e 12% da população do país, sendo 9 milhões na zona rural. Então, é a solução, claramente é a solução. Obviamente, isto está vinculado à responsabilidade pública de garantir que essa população possa permanecer nos seus locais, que tenha condições socioeconômicas de permanecer e de poder ter uma atividade produtiva e reduzir com isso também o afluxo às metrópoles, sejam maiores metrópoles ou as cidades intermediárias, porque nós verificamos que nas cidades, tanto intermediárias como nas metrópoles, a população rural hoje tem uma precaríssima possibilidade de inserção.
Não há como fechar os olhos para essa realidade. Volto a dizer, é um problema antigo aqui no Brasil, especificamente nessa região que o senhor citava, o semiárido brasileiro, que, né, já enfrenta esse problema, não é de hoje, né? Isso já virou até prosa, letra, livro, letra de música. A gente sabe muito bem esse problema. Só para esclarecer o ouvinte, o programa Água Doce foi lançado em 2004. Esse programa que é uma ação do governo federal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. E o tal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente sempre fala aqui de uma maneira ou de outra, o objetivo 6 é esse aí, de garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todo mundo. É para todos. Isso é um direito básico e fundamental. Então você fala, mas então, tá se dando condição básica para a população agora, com esses projetos, né? E sim, dando a responsabilidade, essa corresponsabilização com a população é muito importante, porque a população precisa ter noção de que é um direito, ela precisa cuidar, bem cuidar e exigir. E exigir dos governos a implementação desses projetos, que mesmo começando lá na Federação, o Brasil é bem complicado, né, professor? Começa lá na Federação o projeto e tal, tal, aí o dinheiro, a verba é estadual, mas aí quem implementa para valer mesmo é o município, né?
Essa trajetória do dinheiro tem sido sempre um problema e nós verificamos muito exatamente o que tem acontecido com tantas denúncias sobre o mau uso dos recursos públicos, não? É muito caminho, às vezes, para pouco dinheiro, e isso também promove toda uma desconfiança, não? Hoje eu acho que a população brasileira está vivendo um momento de muita desconfiança da gestão pública. Quando a gente vê uma matéria como esta, uma experiência como esta, a gente fica muito contente, não? Porque pelo menos deu uma boa notícia, não? Uma notícia de um gestor compromissado com isso, de recursos que realmente viabilizam a implementação de uma ação com estas características, que reduz, obviamente, a possibilidade de doenças e de morbimortalidade, não? Isso, para mim, é o fundamental. E no Fórum Mundial da Água, nós observamos, eu participei durante uma semana e assisti tanto o Fórum Mundial da Água como o Fórum Alternativo, acompanhei um pouco. No Fórum Alternativo, o principal aspecto que a gente observou são as denúncias, né? As denúncias sobre a má qualidade da água, denúncias sobre o custo da água, as denúncias sobre a expulsão de população, as denúncias sobre contaminações, né? E no fórum, justamente, o tempo inteiro, o referencial fundamental eram as ODS, não a importância de incluir bilhões de pessoas que estão fora do acesso, não, que não têm acesso à água, e, obviamente, garantir o saneamento também para bilhões de pessoas, não? Sempre são números tão impressionantes que a gente até esquece o quantitativo mesmo, não?
É,
mas o saneamento, a falta de saneamento é um dos grandes problemas, tanto do Brasil como da sociedade planetária, não? Esse é um dos temas fundamentais que precisa ser enfrentado de uma forma significativa e, no caso dos objetivos, até 2030... Tudo parece muito próximo, não? Estamos a 12 anos de atingir esse teto, não? Essa meta, e obviamente nós sabemos que muito pouco ainda poderá ser concretizado, mas esperamos que esses objetivos 6 sejam cada vez mais assumidos pelos governos, e inclusive isso implica, obviamente, em financiamentos, em projetos, mas muitos dos quais podem ser com as características deste projeto da cidade de Canindé, no Brasil, pelo menos. E como se coloca também em alguns outros países da América Latina, da África, naturalmente, e da Ásia, não?
Eu conversei com o professor Pedro Jacobi, professor titular da Faculdade de Educação, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAN, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Muito obrigado, Roxane, e um bom dia a todos.